Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Tá começando a 15ª edição do AG Placar do Brasileirão. Vambora, vamos começar esse negócio aí, vamos começar logo.
Arena Geral.
Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo à 15ª edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Chegamos à idade de debutante, né? 15 edições. Vamos falar como foi a rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu, o Flamengo despontando como favoritaço ao título e o Palmeiras entrando numa crise incrível. Mas temos muitos jogos ainda pela frente. Vamos começando Jogos da Semana. O primeiro jogo da rodada foi um 0x0 xoxo entre São Paulo e Grêmio lá no Morumbi. Esse jogo foi no sábado às 11 horas da manhã, que horário bacana em CBF. Durante a partida tivemos um grande susto. O torcedor do São Paulo, Iago de Melo Rios, de 23 anos, caiu do anel superior das arquibancadas do Morumbi, atingindo duas pessoas lá embaixo. A queda foi no nível do gramado. Giovana dos Santos Araújo, de 13 anos, precisou de atendimento médico. De acordo com o Tricolor Paulista, Iago tentou escalar o parapeito que protege o setor superior das arquibancadas. O Iago recebeu alta ainda no sábado e postou um vídeo explicando a situação aí nas redes sociais. Só lembrando que isso aconteceu durante a partida e os jogadores não ficaram sabendo do que aconteceu, nem com o jogo com o torcedor que caiu, nem com a torcedora atingida. E o jogo prosseguiu. O São Paulo iniciou o jogo tocando meia bola, encurralando o Grêmio na defesa. Grêmio que vinha com o time reserva porque tem compromisso nessa semana na Copa do Brasil. Os gaúchos aos poucos acertaram a marcação e saíram do sufoco. O Grêmio voltou melhor do intervalo e levou o enorme perigo aos 10 minutos em chute de Tassiano, que Volpi espalmou. Cuca tentou aumentar a velocidade mexendo na equipe. Renato Gaúcho também tentou, mas o forte calor e a marcação pesada fez que o jogo ficasse mesmo no 0x0. O São Paulo ainda perdeu Anthony, expulso aos 41 minutos, após matar um contra-ataque e receber o segundo cartão amarelo. Na saída de campo, ele foi vaiado pela torcida e pediu desculpas pela expulsão, sendo consolado pelo treinador rival. Agora o São Paulo perde mais uma chance de encostar na ponta, mas agora é o terceiro colocado. E o Grêmio só quer saber agora das Copas. O Bahia penou, sofreu, mas continua sua boa campanha no campeonato, agora vencendo o CSA na Fonte Nova, 1x0 placar final. O CSA surpreendeu no início do jogo, chegando bem forte no ataque, e o Bahia até teve chance de sair na frente com um pênalti marcado em Gilberto aos 23 minutos. Após consulta do VAR, o juiz confirma a penalidade, só que Arthur bate mal e Jordi salva o CSA. O tricolor ameaçou várias vezes no fim da primeira etapa, mas parou no goleiro Jordi e na má pontaria de Gilberto. O Bahia manteve a pegada na segunda etapa, até chegava na área, mas não conseguia a finalização. O tempo foi passando e o Bahia não viu o gol chegando, e essa ansiedade atrapalhava a criação do time tricolor. Aí, aos 40 minutos, Arthur Kaique cobra uma falta com imensa categoria, a bola acerta a trave antes de entrar no gol de Jordi. Alívio na Fonte Nova com o Bahia, por que não sonhando mais alto no campeonato? Já o CSA cada vez mais afunda no Z4. O Santos volta a vencer no campeonato, esquentando ainda mais a briga pela ponta, 1x0 sobre a Chapecoense na Arena Condá. A Chape veio ao jogo com 3 zagueiros para tentar segurar o volume ofensivo do Santos. Quiseram os deuses do futebol que um zagueiro decidisse a partida. O Peixe chegou a ter 5 jogadores ao mesmo tempo no ataque, mas nenhum deles marcou para o Peixe. Aos 38, o Santos sai na frente com um gol contra do zagueiro Gun, numa demonstração de como o Peixe empurrava o adversário para trás, acuado no seu próprio campo de defesa. Antes desse lance, uma polêmica. A Chapecoense teve um pênalti analisado pelo VAR em disputa entre Lucas Veríssimo e Everaldo. O juiz foi chamado pelo VAR para tentar reverter a marcação, que o juiz não deu pênalti. Mas o juiz, vendo o VAR, manteve sua decisão, nada de pênalti. No segundo tempo, o Santos quis atrapalhar a Chape, povoando ainda mais o meio-campo. A Chape, como não tinha nada a fazer, resolveu ir para cima, e o Santos explorou os contra-ataques. Depois de perder duas oportunidades com Sasha, o Santos se retrancou de vez, enquanto a Chape tentava alguma coisa, mas nada mudou. A Chapecoense continua sozinha no Z4, enquanto o Santos ainda é o vice-líder. O Sintético Paranaense, Atlético Paranaense, mostrou que funciona no seu campinho. Vitória sobre o Ceará por 1-0 na Arena da Baixada. O primeiro tempo foi equilibrado, mas sem grandes emoções. Até os 47 minutos, apenas 10 chutes no gol, 5 de cada lado. Quando parecia que o jogo ia para o intervalo em 0-0, Marco Ruben cruza para trás e acha Nicão, que bate no canto, 1-0 para o Furacão. O jogo seguiu equilibrado na segunda etapa, mas o ritmo, que já era bem ruinzinho, caiu de vez. O Atlético segurou o resultado desde o início da segunda etapa, mas o Ceará não tinha criatividade para aproveitar essa cozinhada do Galo. Resultado, vitória do Furacão, que ainda luta por algo a mais no campeonato, enquanto o Vozão começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Fechando o sábado, um jogo muito bom no Beira-Rio, o Internacional venceu o Botafogo por 3-2. O Botafogo começou pressionando o Inter no seu campo de defesa, mas o Colorado conseguiu se impor e, nesse cabo de guerra, conseguiu empurrar o Fogão para a sua defesa. Quando os cariocas estavam querendo crescer no jogo, a lei do ex agiu. Rodrigo Lindoso aproveitou escanteio cobrado por Rafael Sobis na pequena área e mandou para as redes botafoguenses 1-0 Inter. E foi assim que acabou o primeiro tempo. Voltando na segunda etapa com um placar adverso, o Fogão teve que se lançar mais ao ataque, o que seria fatal para ele. Aos 7 minutos, o Inter acaba ampliando o marcador com Edenilson. O Alvinegro não desistiu e seguiu criando chances até Diego Souza diminuir o placar de cabeça. O jogo ficou bom, com ataques francos e mal aproveitados de ambos os lados. Até que, aos 37, Nico Lopes espanta sua zica de muito tempo sem marcar gols e ampliou para o Colorado. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Marcinho diminuir para o Botafogo, mas já era tarde. O Inter agora persegue os ponteiros do G6, enquanto o Botafogo não consegue sair do meio da tabela. Chega o domingo e chega o jogo do Fortaleza contra o Goiás, a primeira vitória sob o comando de Zé Ricardo, dando uma aliviada no Leão na situação dele, né? Placar 2-0. No primeiro tempo o Leão começou melhor, mas as chances de gol vieram com o Goiás. Impedimentos e o goleiro Felipe Alves pararam o ímpeto goiano. No primeiro chute a gol do Leão, Fortaleza abriu o placar com Quinteiro após jogada ensaiada iniciada por Tinga. Ainda no primeiro tempo, o Goiás perdeu Iágio Rocha pelo segundo cartão amarelo, e isso foi uma vantagem para o Fortaleza, que manteve a pressão na segunda etapa. Felipe Pires cruza na medida para Oswaldo ampliar o marcador já no início da segunda etapa. O Fortaleza teve diversas chances de ampliar o placar, mas acabou não aproveitando. O Goiás também não reagiu conforme se esperava, dando números finais à partida. O Leão entra na zona da Sul-Americana, tirando o Goiás dessas vagas continentais. No jogo mais surpreendente da rodada, o Flamengo amassa o antes imbatível Palmeiras, afundando o rival na crise e se consolidando na liderança 3-0 no Maracanã. E o Palmeiras quase começa tentando estragar a festa rubro-negra, porque o William marcou um gol, mas o juiz acabou assinalando impedimento da jogada. Com isso, o Flamengo foi entrando aos poucos no jogo e aí não saiu mais. Aos 10 minutos, Bruno Henrique tocou para Rascaeta, que encontrou Gabriel livre na entrada da área, que bateu bonito por cima de Everton e abriu o placar. O Verdão teve enorme dificuldade para sair com a bola da sua defesa. E aí veio o segundo gol do Mengão, aos 38 minutos. Bruno Henrique mais uma vez encontra Rascaeta, que domina nas costas de Marcos Rocha e aumenta a vantagem. O Palmeiras mexe no intervalo e tenta reagir, mas o Flamengo continua com a mesma pegada. O terceiro gol do Mengão saiu aos 15 minutos, depois que o árbitro marcou o pênalti de Diego Barbosa em Rafinha. Gabigol bateu e ampliou. Isso despedaçou o Palmeiras, que nem de longe lembrou aquele time invicto antes da Copa América. No fim da partida, ainda perdeu o zagueiro Gustavo Gomes expulso. O Flamengo se mantém na liderança, enquanto o Palmeiras, que antes da Copa América era o time a ser batido, hoje está fora do G4 e sem treinador, né? No momento que nós estávamos gravando essa edição do Agir Placado Brasileirão, saiu a notícia de que Luiz Felipe Scolari foi demitido do comando do Palmeiras. Então, aconteceu na hora que a gente estava gravando. O Cruzeiro venceu o Vasco no Mineirão 1-0 placar final. Ganhou aquele que foi mais eficiente, já que o Vasco dominou durante boa parte do jogo. Na primeira etapa, os comandados de Luxemburgo foram melhores, mas não o suficiente para abrir o placar. A sorte parecia mudar no início da segunda etapa, quando um pênalti foi marcado para o Vasco. Iago Pikachu cobra e Fábio defende a cobrança. No momento que o Vasco perde esse gol, o Cruzeiro cresce na partida, mas o gol só chega com o dedo do Rogério Ceni. Olha esse dedo, cuidado, hein? Maurício, jovem da base que entrou durante o segundo tempo, marcou o gol da vitória cruzeirense aos 34 minutos após um vacilo da defesa vascaína. Resultado que alivia a tensão no Cruzeiro, mas volta a deixar o Vasco com sinal de alerta de Z4. No domingo passado, dia 1º de setembro, o Corinthians completou aniversário, 109 anos. E o presente quase não veio, mas o Timão conseguiu sair com a vitória 1-0 sobre o Atlético Mineiro no Itaquerão. O Timão ficou mais com a bola no começo da partida, tentando pressionar, mas levou vários sustos do Galo que aparentemente foram mais efetivos. O Atlético foi pro ataque e poderia ter saído na frente se não fosse um grande trabalho do goleiro Cássio, que foi dificultado pela Avenida Fagner, um dos piores jogadores em campo. E Wagner Love, que quase faz um gol contra o seu próprio patrimônio no final da primeira etapa. No segundo tempo, o Corinthians parece que arruma a casinha e melhora seu jogo, diminuindo os espaços do Atlético Mineiro, mas não consegue sufocar no ataque também. Aos poucos tentava ser mais efetivo no ataque, mas não conseguia aquele tal do passe final. E esse passe final veio aos 42 minutos do segundo tempo. Uma lambança do goleiro Clayton. Ele tenta repor a bola no tiro de meta com rapidez, mas acaba metendo a bola no pé do Matheus Vital. Ele encontra Gustagol. Vitória do Timão, que agora está no G4, enquanto o Galo saiu até do G6. E finalmente cai a última grande marca negativa nesse campeonato. O Avaí conseguiu vencer uma, senhoras e senhores, e foi fora de casa, contra o Fluminense, que estreava com Oswaldo de Oliveira no comando. Fluminense, já teve papinho do presidente na semana passada, que 4 rebaixados era muito. Olha, cuidado com o Fluminense, hein? E o pior é que o Oswaldo Oliveira mudou a escalação do Fluminense e a forma dele atuar. Mas foi o Avaí que ameaçou primeiro. O time catarinense mostrou, depois de dar esse primeiro susto, como é que ele ia atuar, só no contra-ataque, se fechando. Aí o Fluminense começou a crescer na partida, dando 15 finalizações no gol do Avaí contra 2 do time catarinense. O problema foi a falta da pontaria. O Nenê perdeu um gol, minha gente, que foi em cima do... Não tem como perder. Ele ficou lamentando isso até no intervalo, se xingando. E isso fez uma falta muito grande para o Fluminense. Porque no segundo tempo, o panorama não mudou muito não. O Fluminense continuou pressionando, mas com uma qualidade horrível nas finalizações. Mas começou a ser ameaçado pelo time catarinense. Só que aí acontece o lance, né, capital da partida. Aos 36 minutos, o jogador da base, Caio, que havia entrado no segundo tempo, faz uma falta dura em Yuri dentro da área. Depois, naquela novela de averiguação do VAR, o juiz marca o pênalti, João Paulo converte e marca o gol da vitória do Avaí. A primeira vitória do time catarinense, que não mexe em nada na tabela, para ele continua lanterna, e o Fluminense continua no Z4. Ah, meu Deus, Fluminense tá no Z4. Quem é que tá fora em 16º, que tá perigando entrar por causa do Fluminense? É isso que a gente vai ver agora. Classificação do Campeonato Brasileiro. Essa é a 17ª rodada, então faltam apenas 2 para o final do primeiro turno. E já vemos aqui algumas mudanças importantes na tabela de classificação. O G6 mudou algumas peças. O Flamengo continua líder com 36 pontos. O Santos também tem 36 pontos, mas perde no saldo de gols. O Corinthians é o terceiro colocado com 31, mesma pontuação do São Paulo. E pelo mesmo motivo está em terceiro por causa do saldo de gols. O Palmeiras com um jogo a menos, ok, mas agora está fora do G4 em quinto lugar. Fechando o G6, o Internacional com 27 pontos. Na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Bahia com 27, Atlético Paranaense com 25, Botafogo com 23, Grêmio com 22 e Fortaleza com 21 pontos. Quem não está indo para canto nenhum é o Goiás com 21, o Ceará com 20 Vasco também com 20 e Cruzeiro com 18. O 16º aqui, ó. Tem que tomar cuidado com o Fluminense. Porque o Z4 está assim. Chapecoense com 14, Fluminense com 12. Com um jogo a menos, é bem verdade, mas ele não conseguiria sair do Z4 mesmo se vencesse. CSA com 12 e o Avaí agora com 10 pontos. Próxima rodada no próximo sábado, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, vamos ter muitas partidas. Começando com duas partidas às 11 da manhã. Eita! Na Arena Corinthians, Corinthians recebe o Ceará e em São Januário o Vasco pega o Bahia. 5 da tarde no Castelão, Fortaleza e Fluminense e no Mané Garrincha também 5 da tarde, Avaí e Flamengo. 7 da noite no Beira-Rio, Internacional e São Paulo. 9 da noite no Serra Dourada, Goiás e Palmeiras. Domingão, 11 horas também tem jogo, Cruzeiro e Grêmio no Independência. 4 da tarde, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. E fechando a rodada 18, 7 da noite de domingo, CSA e Chapecoense no Rei Pelé. E é isso aí, moçada, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Agora vai ter da minha parte aqui um pouco mais de tranquilidade, já que o Parapan terminou, né? O Brasil fez a melhor campanha dele na história do evento, inclusive a melhor campanha de uma delegação no evento, uma coisa impressionante. Mais detalhes lá no site arenageral.com.br com o foto placar, o resumão do foto placar do Parapan. Temos aqui nossas edições do podcast Maroto, estamos agora acompanhando a Copa do Mundo de Basquete que está rolando, Brasil na disputa. Então se ligue no arenageral.com.br e nas nossas redes sociais, Twitter @arenageral, Instagram @arena.geral, Facebook facebook.com/arenageral. Não se esqueça também que essa produção aqui é em parceria com a Combo Conteúdo, que tem muito conteúdo lá para você no site comboconteudo.com. Conheça lá os projetos que temos em áudio e vídeo também. Também conheça o crowdfunding da Combo, onde você pode ajudar a mais produções como essas aparecerem. É só você acessar lá comboconteudo.com e saber como ajudar em reais ou em dólares. Queremos saber sua opinião sobre esse programa aqui. Comente lá no Combo Conteúdo, comente nas nossas redes sociais também. Queremos saber o que você está achando, onde podemos melhorar, o que é bom, o que poderia ser melhor, para que esse programa faça mais parte da sua vida aí. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.